acaba mesmo de chegar aqui em Arouca, demorou, mas chegou e chegou com a primeira divisão já no bolso. E a receber a equipa estava precisamente o presidente do clube, engenheiro Rui Alves, que está aqui connosco. Engenheiro, o que é que se sente neste momento, um presidente do clube, nesta altura?
Uma felicidade enorme. Depois daquilo que passámos na época anterior e conseguirmos reconstruir todo um projeto que neste momento se concretiza, digamos, um sonho, e de facto é uma felicidade enorme, que penso de um grande clube, de uma grande família.
Quando é que começou a acreditar que isto era possível?
Eu confesso que esta época, desde o início, fui dos mais otimistas relativamente àquilo que iria acontecer. E mesmo nos momentos onde as coisas não correram tão bem, senti sempre uma grande capacidade, digamos, e qualidade na equipa, para além de todo o ambiente que foi possível criar em volta da equipa e da liderança técnica, que há muito não vivia dentro do Nacional.
Mesmo assim, com 4 madeirenses na equipa, chegou a acreditar sempre o facto de ter jogadores madeirenses?
Nós tínhamos 4 jogadores na formação, por esta razão ou por outra, no trajeto da primeira liga não tinham tido, digamos, um aproveitamento adequado. De qualquer maneira, relativamente aos mesmos, sempre considerei que seriam fundamentais neste projeto, porque têm uma qualidade acima, e são jogadores quase de primeira liga. E foram fundamentais. Portanto, acreditei claramente que esses jovens formados no Nacional iam ser, digamos, um dos pilares fundamentais da nossa subida.
O que é que tem a dizer àqueles que duvidaram da Costinha desde o início da época?
Sabe, eu não gosto de aproveitar os bons momentos para mandar recados, porque às vezes, naturalmente, que a injustiça praticada pelas pessoas são as próprias pessoas que, enquanto seres humanos e que têm com certeza consciência, o silêncio é a melhor resposta que se pode dar. Portanto, não gosto de aproveitar momentos de alegria, portanto, que independentemente de tudo devem ser partilhados por todos os nacionalistas, inclusive aqueles que muito criticaram, digamos, todo o projeto.
Quais foram os grandes adversários do Nacional nesta época? Dentro de campo, falo dentro de campo, naturalmente.
Aqueles que até hoje, digamos, disputavam a possibilidade de subir de divisão foram os grandes adversários. E se reparar, digamos, a equipa que assegura em primeiro lugar a subida à primeira liga é, se calhar, dentre todas, aquela que tem um orçamento menor. Mas, enfim, o futebol é assim.
No seu percurso de dirigente desportivo já tem 2 subidas. A primeira em...
Não, tenho mais 2 subidas.
Sim, mas
tenho mais 2 subidas. À primeira liga são 2 subidas.
Exatamente. Sim. Qual foi a mais difícil?
Em princípio, tornou-se mais difícil, até porque só asseguramos a subida na última jornada. Pese embora, digamos, o número de candidatos na altura ser menor do que foi esta temporada, e onde, de facto, criou uma dificuldade maior o facto de termos praticamente pelo menos 7 equipas que lutavam ombro a ombro com os mesmos objetivos.
O senhor já me disse aqui esta noite que esta época era um otimista. Qual é o erro que não vai cometer na próxima época e cometer na outra época anterior?
Nós, quando dirigimos e administramos um projeto, estamos sempre sujeitos, digamos, a errar. Portanto, naturalmente que os erros têm que se traduzir também em alguma aprendizagem para que no futuro tenhamos, digamos assim, estejamos de sobreaviso relativamente aos mesmos. De qualquer forma, não me considero infalível, e naturalmente que que no futebol, digamos, o projeto faz-se sobretudo do acerto das contratações e também depois na organização do próprio funcionamento de tudo o que é uma equipa de futebol profissional. E portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, só um grande clube, uma grande família, é que conseguia, digamos, e penso que até hoje só um clube em Portugal o consegui, também um grande clube, que após uma descida de divisão conseguir, digamos, reerguer, até porque em Portugal, como sabe, fruto da organização financeira do futebol em Portugal, as descidas à segunda liga são sempre dramáticas do ponto de vista financeiro. E portanto, o que eu quero dizer é assim: mostramos que temos muitas vidas, este clube tem muitas vidas, e que não cadíamos no caixão que nos fizeram e que exibiram, digamos, portanto, essas pessoas que exibiram o caixão que se destinava ao Nacional devem guardá-lo bem, bem, porque chegará à sua vez, portanto, e quebrão naturalmente, se calhar terão a dimensão adequada para o caixão. Portanto, nós já mostramos ao longo da nossa história que temos muitas vidas.
Onde é que enquadra os adeptos nesta subida que, ao longo das, pelo menos das últimas jornadas, têm aderido em grande número? Acho.
Foram fantásticos e, portanto, houve uma mobilização, digamos, desta, da família nacionalista, como já muito não se via, e isso foi fundamental também para que os nossos jogadores, os nossos heróis, sentissem também essa corrente, que foi fundamental também para ultrapassar as dificuldades que os nossos adversários naturalmente nos criaram.
Amanhã, com mais 200 adeptos, o objetivo é ganhar para conseguir o título de campeão da segunda liga.
Sim, teremos a oportunidade de conseguirmos um título que ainda não temos na nossa história, de sermos campeões nacionais, naturalmente, da segunda liga, porque também não é, para a nossa dimensão, não é sequer, digamos, expectável, nem nos melhores sonhos, pensar, digamos, em disputar um título no escalão para onde vamos. De qualquer forma, nunca fomos campeões nacionais, teremos uma oportunidade e tenho quase a certeza que vamos ser campeões nacionais, e penso até que vamos ser campeões nacionais amanhã.
Na segunda-feira é recebido em audiência pelo Presidente do Governo, da equipa toda. O que é que vai dizer ao Presidente Miguel Albuquerque?
O que é que gostava de dizer?
O que vai dizer mesmo?
Primeiro, que a região, não sei se através da sociedade de promoção, não sei se é através da Secretaria, da Vice-Presidência na área económica, que se fosse capaz de fazer um acontecimento, um estudo do impacto do futebol profissional na economia da região. O facto de ter, como vai voltar a ter, dos clubes da Madeira na Primeira Liga, com uma presença permanente em termos de comunicação social, mas sobretudo do ponto de vista de transmissão televisiva, voltaremos a ter pelo menos umas 5 horas semanais de televisão, para além de tudo o que rodeia, digamos, o futebol profissional, que a região fosse capaz, até para suportar melhor a política do governo nesta matéria e sustentar, digamos, que o financiamento público ao desporto profissional, neste caso o futebol, possa recuperar aquilo que se perdeu nestes últimos 15 anos. Pelo menos voltar ao nível de financiamento do início do século, face a um setor que exige cada vez mais uma capacidade de intervenção no mercado, estamos a falar de um mercado que é muito caro para se dotar de competitividade, e que esse estudo económico viesse provar e legitimar o governo para uma mudança de paradigma que se alterou para pior desde que a região foi intervencionada por via do plano de ajustamento, mas que em todos os outros setores há uma grande preocupação da política de recuperar, digamos, o estado anterior, e a questão do desporto tem sido um pouco esquecida. E só para lembrar os madeirenses, achei interessante que a região de turismo do Algarve fez um estudo sobre o impacto do golfe na economia do Algarve, e o número a que chegou é absurdo, mas pela possível. 500 milhões de euros era um impacto do golfe na economia do Algarve. Gostava de saber qual era o impacto do futebol profissional na Madeira, sabendo-se que, sem o conhecimento público por via da nossa insularidade, não era possível os clubes insulares estarem a disputar, estarem integrados no futebol profissional. E, portanto, espero que, nos próximos tempos, no sentido de sensibilizar o Presidente do Governo para esta realidade. Há que fazer alguma coisa, até porque, como sabe, nós acabamos de subir à Primeira Liga, mas este ano foi particularmente difícil também nessa área, até porque o primeiro subsídio da época foi recebido em março. Significa receber o subsídio 9 meses depois da época ter iniciado. Não direi dramático, porque a transição que fizemos da Primeira Liga para a Segunda fez-se num momento, ainda assim, particularmente feliz do ponto de vista económico e financeiro da vida do clube.
Engenheiro, fica então esse alerta. Só mais uma última questão. Costinha, treinador para a próxima época?
Penso que haverá todas as condições, e penso que será, é desejo do clube, penso que também do Mister. Vamos, esta semana mesmo, penso que poderemos chegar, digamos, a acordo no sentido de continuar uma liderança que foi de facto fantástica e o reconhecidamente eu digo que esta subida muito se deve também à liderança técnica, além dos jogadores, mas a capacidade de aglutinar todo o grupo e de facto foi exemplar, digamos, todo o trabalho.
Miguel, muito obrigado.
Tá. Fica então essa pequena dúvida, não quis interromper o diretor, já que falou no potencial do jogador madeirense, faz parte dos planos nacional integrado da equipa de sub-23.
Ao Arouca, um jogo com forte apoio de adeptos alvinegros.